As notícias na ERP, edição de Vítor Melendez.
O município de Ourém aprovou na última reunião de Câmara o envio de uma comunicação ao Ministério do Ambiente e Agência Portuguesa do Ambiente com o parecer elaborado pelos serviços municipais da autarquia que defende a obrigatoriedade da avaliação do impacto ambiental no que ao projeto Sondagem de Prospeção e Pesquisa de Hidrocarbonetos por Métodos Convencionais na área da concessão da Batalha diz respeito. Os projetos de extração subterrânea que compreendam sondagens de prospeção e pesquisa de hidrocarbonetos por métodos convencionais exigem uma análise caso a caso para determinar se o projeto deve ser sujeito a uma avaliação de impacto ambiental. A tecnologia adotada, neste caso o método convencional, na área da concessão da Batalha, mais concretamente no lugar de Algebarrota, foi escolhida para minimizar ao máximo os possíveis impactos ambientais ao invés do processo da fratura hidráulica. No entanto, existe a preocupação do município relacionada com a possível danificação de aquíferos e com a contaminação através de agentes poluentes resultantes de todo o processo. De acordo com o município de Ourém, o estudo disponível sobre a sondagem de prospeção e pesquisa de hidrocarbonetos por métodos convencionais na área da concessão da Batalha é muito simples e não esclarece as várias dúvidas. O município de Ourém defende, por isso, a necessidade de proceder-se a um estudo de avaliação de impacto ambiental que obrigue a análises mais aprofundadas e a relatórios mais completos sobre o assunto.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
As obras que estão a decorrer na Sinagoga de Tomar têm sido executadas dentro dos prazos previstos para o projeto e dentro do cronograma financeiro, ou seja, um custo a rondar os 240 mil euros com fundos comunitários e também o apoio do Fundo Norueguês, verbas que se destinam à requalificação do monumento e espaços adjacentes e que têm um prazo de execução de 180 dias. A garantia foi dada pela Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, em resposta à questão colocada pelo Presidente do CDS-PP de Tomar, João Peixoto, sobre o desenrolar da intervenção, acompanhamento arqueológico e a preservação dos achados, em concreto no espaço do jardim existente ao lado da sinagoga. Anabela Freitas referiu que esta área ainda não tem financiamento, mas está já a ser elaborado o respectivo caderno de encargos.
Nesse jardim, neste momento, está a ser feito o caderno de encargos para a elaboração de projeto. Porque para essa parte ainda não temos financiamento garantido. Portanto, o que nós temos financiamento garantido é a sinagoga, mais o mikvá e mais a parte imaterial. Na parte do jardim foram feitas escavações arqueológicas e o resultado das escavações arqueológicas foi de que os achados arqueológicos não tinham valor e, portanto, já estão validados. O relatório estava já validado pela Direção-Geral de Património Cultural de que alguns ficarão em seu sítio, ficarão lá, e, portanto, temos que ter cuidado na parte da obra e, portanto, quem está a projetar o projeto de execução, quem ganhar o concurso do projeto de execução, terá que ter em atenção a forma de preservação desses achados, que não têm valor, muito valor relevante arqueológico, mas que em sede de obra terão que ter aqui alguma preservação, e existem outros que não têm mesmo valor. Aliás, o relatório elaborado pelo arqueólogo que acompanhou as escavações foi presente à reunião de Câmara para conhecimento. E, portanto, o ponto de situação da sinagoga é este. Está a decorrer a empreitada. A empreitada é um prazo de execução de 180 dias. E, portanto, aquilo que sei é que está dentro daquele que é o cronograma de obra e o cronograma financeiro. Assim que terminar a parte da obra, transitamos, criaremos então o tal núcleo museológico no primeiro andar e depois no final é que aplicaremos as novas tecnologias, porque também parte dessas novas tecnologias irão para o mikvá.
Feira Nacional da Agricultura, evento que se realiza no Centro Nacional de Exposições em Santarém, entre os dias 2 e 10 de junho, tem este ano a temática no olival e no azeite. Durante a Feira Nacional da Agricultura, realça-se para a realização da Cimeira Mundial do Azeite, que contará com a presença de especialistas nacionais e internacionais da fileira do azeite e que engloba o Concurso Nacional de Azeites, o Concurso Nacional de Azeite, o Simpósio de Olivicultura, cultura, uma exposição de azeites premiados, exposição de pinturas e fotografia e ações de cozinha ao vivo para adultos e crianças e ainda a exibição de filmes alusivos ao tema. Simultaneamente, a Feira Nacional da Agricultura recebe um ciclo de seminários e colóquios que decorrem nos dias úteis e que constituem um importante polo de debate e discussão dos principais temas agrícolas. A zona de maquinaria agrícola será um espaço privilegiado de promoção e de demonstração, mas outras áreas representadas na feira, como os equipamentos, as associações e cooperativas agrícolas, o artesanato, a venda comercial diversa ou a já tradicional zona gastronómica, irão permitir agradar aos vários tipos de público que visitam anualmente a feira. Esta Feira Nacional da Agricultura tem também já à venda os ingressos para a edição de 2018.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Zezer Trek, com o apoio do município de Vila de Rei, organiza no próximo 16 de junho a atividade pelos caminhos do mel, atividade que pretende dar a conhecer um dos principais produtos endógenos do concelho de Vila de Rei. A iniciativa engloba um passeio pedestre, especialmente concebido para a observação da flora melífera da região, com explicações detalhadas sobre as plantas com interesse apícola e quais os componentes que as abelhas delas retiram para a produção do pólen e de outros produtos para a colmeia e observação de apiários. No final do percurso será visitada uma melaria, onde os participantes poderão degustar e aprender a realizar análise sensorial dos vários tipos de mel, tendo ainda a oportunidade de provar outros produtos derivados do mel, como, por exemplo, o hidromel. A iniciativa tem inscrições abertas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Durante os meses de junho e julho, na freguesia de Além da Ribeira e Pedreira, Conselho de Tomar, vão ter lugar trabalhos de arqueologia desenvolvidos por técnicos portugueses e espanhóis que decorrerão no abrigo do Morgado Superior, situado no Vale do Nabão, em plena freguesia de Além da Ribeira Pedreira. Esta ação, a cargo do Departamento de Arqueologia do Instituto Politécnico de Tomar, conta com os apoios do município, da União de Freguesias de Além da Ribeira Pedreira, entre outras entidades. Esta ação, a cargo do Departamento de Arqueologia do Instituto Politécnico de Tomar, conta com os apoios do município de Tomar e da União de Freguesias de Além da Ribeira Pedreira, uma parceria que já se mantém há 3 anos e que tem permitido ao Centro Transdisciplinar de Arqueologias levar a cabo todos os anos campanhas de escavação no abrigo do Morgado Superior. Este ano, quem estiver interessado em visitar este sítio arqueológico poderá fazê-lo a partir do dia 4 de junho até 27 de julho, com exceção dos fins de semana. Como, aliás, disse a Aertes, o presidente da Junta de Além da Ribeira Pedreira, Alexandre Horta.
É a intenção da doutora Ana Rosa Cruz, do IPT, que é a principal impulsionadora deste projeto, levar a efeito algumas visitas ao abrigo do Morgado Superior. Portanto, julgamos que é uma boa iniciativa, portanto, abrir um pouco, digamos que este espaço fechado da arqueologia, dar a conhecer o trabalho da arqueologia, dar a conhecer a gruta do Morgado Superior, acho que é uma excelente iniciativa e já convido os interessados a contactarem o IPT, através da doutora Ana Rosa Cruz, ou então junto a 3D, encaminhará esse pedido para o IPT também. É mais uma campanha, portanto, já tiveram lugar 2 campanhas nos 2 anos anteriores. Esta é no seguimento dessas que houveram. No nosso ponto de vista de freguesia, é muito importante estas escavações, porque, segundo o que foi encontrado nos anos anteriores, há indícios que aqui possam estar realmente uma grande quantidade de ossos humanos, talvez o maior conjunto a nível nacional, que traz grande importância a esta gruta. Este ano há um interesse crescido nesta escavação, porque pela primeira vez vai ser internacional, portanto vão haver arqueólogos espanhóis a colaborar com portugueses na escavação deste ano. Também se posta que ao longo da escavação, portanto, vai haver troca de arqueólogos e poderá haver também outros espanhóis e também alguns de outras nacionalidades europeias. Digamos que a nossa política de freguesia é a valorização do Vale do Nabão, portanto, esta gruta inserida nesse mesmo vale vai de encontro àquilo que nós preconizamos para esta zona, portanto, que é o desenvolvimento turístico sustentável para o Vale do Nabão. Portanto, o que nós queremos é que as pessoas conheçam o Vale do Nabão, usufruam dele e também que as populações locais sintam algum retorno desse nosso investimento nestas infraestruturas de Vale do Nabão.
A Escola Básica e Secundária Otávio Duarte Ferreira, no Tramagal, vai disponibilizar, a partir do próximo ano letivo, cursos profissionais, técnico de soldadura e técnico de manutenção industrial de metrologia e metalomecânica nível 4, em articulação com o tecido empresarial, permitindo aos futuros alunos o contacto com a realidade e a futura profissão logo a partir do primeiro ano. Os dois cursos foram propostos ao Ministério da Educação, vão estar disponíveis na rede de oferta formativa do Conselho de Abrantes e estão alinhados com o projeto educativo municipal, nomeadamente nos eixos da oferta formativa no Conselho, que se quer capaz de contribuir e minimizar as dificuldades de recrutamento em determinadas especialidades e articulação entre escolas e outras instituições e empresas locais. O anúncio foi feito em reunião do Executivo Municipal a propósito da aprovação da minuta de protocolo a estabelecer entre a Câmara Municipal de Abrantes, a Junta de Freguesia do Tramagal, o Grupamento de Escolas número 2 de Abrantes, as empresas Mitsubishi Fuso, Track Europe e a Furimetal, empresa do grupo Diorama. O protocolo instituiu a relação de cooperação entre as entidades de forma a assegurar o funcionamento dos cursos. As aulas teóricas vão-se realizar nas instalações da Escola Otávio Duarte Ferreira e, como fator de inovação, os alunos irão usufruir de formação em contexto de trabalho nas duas empresas mencionadas desde o primeiro ano. Esta nova oferta formativa, articulada com as necessidades da mão de obra especializada por parte das empresas, resulta de um trabalho de concertação e diálogo envolvendo a Câmara Municipal de Abrantes, os diretores da escola e do agrupamento, as empresas, Junta de Freguesia e Assembleia de Freguesia de Tramagal.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vila Nova da Barquinha já está a postos. De 9 a 13 de junho terá lugar mais uma edição da Feira do Tejo, o maior evento cultural do Conselho e onde as associações e entidades locais têm uma participação notória para além, claro está, de nomes à escala nacional que se associam à feira, em especial no cariz musical. O programa foi pensado para todos os públicos, ou seja, desde os mais novos até à geração Phil Collins, por exemplo, por intermédio dos Legacy Tribute, uma das atrações do evento. A Hertz perspectivou a feira do Tejo e recebeu em estúdio Fernando Freire, o Presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, que prometeu uma edição à altura da história do certame.
Vamos ter uma nova Feira do Tejo, repristinando, ou seja, voltando certamente ao modelo anterior, apostando essencialmente sempre, como tem sido recorrente no nosso município, às áreas de atividade anual das coletividades, transcendentes ao próprio território, seja canoagem, seja no balonismo, seja no BTT, seja no desporto e no futebol, seja em todas as atividades, no fundo, que se vão desenvolvendo ao longo do ano e que depois, nestas festas, têm alguma visibilidade, nomeadamente a apresentação a um público não só local, mas regional, devido essencialmente também à elevada frequência de habitantes que nos visitam, devido essencialmente à excelência do nosso parque. Partindo das coletividades e das suas atividades, vamos ter também muito teatro de rua, ou seja, Barquinha é terra de ciência e arte, aliás tem sido nos últimos anos uma aposta também nestas temáticas, e ela vai ter que refletir no evento, que é o evento anual. E faz todo o sentido que assim seja, uma vez que durante o ano, se andamos a apostar, quer no desenho, quer na fotografia, quer no vídeo, quer com as novas, nomeadamente com os designs, com as modas e outras variáveis, que elas depois tenham visibilidade, nomeadamente numa montra mais vasta que é o próprio parque.
O município de Torres Novas participa no projeto piloto do Índice de Sustentabilidade Municipal. António Feliciano.
O Teatro Virgínia em Torres Novas será palco no dia 14 de junho para a sessão de apresentação do Índice de Sustentabilidade Municipal, numa cerimónia de formalização da adesão da autarquia torrejana ao projeto delineado pela Universidade Católica Portuguesa. Em jeito de perspectiva ao que está em causa, o Salão Nobre da Câmara recebeu nesta quarta-feira uma conferência de imprensa, onde foram então dadas a conhecer as bases deste projeto. Pedro Ferreira, presidente do município de Torres Novas, que falou de um desafio muito interessante e de grande relevância à escala europeia.
Nós estamos perante um desafio muito interessante e de grande relevância, grande importância, a nível quer europeu, e sendo europeu, obviamente, que tentamos seguir as pesadas e as estradas que são desenhadas para atingirmos os melhores objetivos de qualidade de vida. E, portanto, como todos sabemos, em 2015, a Organização das Nações Unidas definiu objetivos como qualidade de vida, os grandes 17 objetivos, não vou enunciá-los, mas que passarão pela educação, pelo saneamento, pelo emprego e tudo o que possamos imaginar relacionado com a qualidade de vida e o desenvolvimento, no melhor sentido do termo. Mas para a ONU em primeiro lugar, e cada país em particular, e dentro de cada país, cada município, fazer a monitorização dos passos que foram dados desde aí, das metas que temos até 2030, e do que é que já fizemos, do que não fizemos, do que falta fazer, do muito que certamente ainda faltará fazer. E essa monitorização é extremamente importante. E muito melhor do que eu, obviamente, os representantes da CESOP, a quem eu agradeço e que nos privilegiaram em poder dar o nosso contributo como município, como a disponibilizar espaços de debate e tirarem partido e ser uma referência a um evento que vai acontecer no próximo dia 14 de junho. Portanto, é isso que estamos aqui a tentar esclarecer a comunicação social, pedir que divulguem o mais possível, para se apresentarem, irão ser apresentados nesse momento os índices do já realizado, do que faltará muito ainda fazer, e onde também, sobretudo para Torres Novas e para mim como Presidente de Câmara, me é importante também reconhecer do que falta fazer, do que já está feito e o que faltará melhorar, e por isso estamos num processo que se deseja desenvolvimento e de grande empenho das autarquias, dos municípios.
Jorge Serol, diretor executivo do Centro de Sondagens da Católica, especificou os parâmetros deste projeto, em especial quais os índices que poderão servir de comparativos com outras realidades.
A Universidade Católica aceitou o desafio da ONU de criar indicadores que meçam a sustentabilidade. Isso é o quê? No fundo, é identificar métricas que permita, neste caso aos municípios, numa contextualização de grão mais fino que o INE não suporta, portanto, o Instituto Nacional de Estatística desenvolve estatísticas de âmbito nacional, e nós vamos tentar, com a ajuda dos municípios, num projeto de participação de todos e num processo de partilha e de cocriação, encontrar formas de fazer essa medição ao nível do município. Isso significa medir atividades que possa dar uma quantificação que nos permita, numa primeira instância, saber o que é que somos hoje, numa segunda instância, definir, por comparação com aquilo que fazem os outros, quer dizer, do âmbito nacional, do âmbito regional, do âmbito local, de municípios semelhantes, conseguir perceber se conseguimos ou não conseguimos melhorar e onde, e através da análise dos próprios indicadores, em que áreas. O trabalho que vamos apresentar no dia 14 não é propriamente divulgar qual é a cotação de cada município, porque não é esse o propósito. Isso será sempre reservado a cada município, que fará a análise e fará a comparação com os outros elementos que entender, e portanto será sempre do conhecimento individual. O propósito não é saber se Torres Novas é o melhor de Portugal, não. O objetivo é que Torres Novas tenha dados para saber, comparado com o nacional ou comparado com a região, tem trabalho de fazer em que áreas.
E assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. É tudo. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.